gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você, neste bloco, as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio o amigo português Felipe Hu. Olá, Felipe.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, principalmente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre a cultura dos diversos países do mundo através da rica culinária. Rosana, o que temos hoje para os nossos ouvintes no programa?
O 15º dia do 8º mês do calendário lunar chinês é a festa da lua na China, conhecida também como a festa do meio outono, sendo um dos festivais tradicionais mais importantes para o povo chinês. Neste ano, celebramos o festival em dia 15 de setembro.
Nesta data, os chineses reúnem a família, comem o bolo lunar, apreciam a lua ou aproveitam para viajar. Na antiguidade chinesa, no propósito de orar para receber a boa colheita, os imperadores faziam sacrifícios ao espírito do sol na primavera e ao espírito da lua no outono. Esta cerimónia política durou até à última dinastia feudal, a dinastia Qin.
A festa do meio outono se tornou um feriado nacional na dinastia Tang no século 8. O então imperador Li Longji era uma pessoa versátil que gostava de apreciar a lua da noite. Numa noite do 15º dia do 8º mês do calendário lunar chinês, enquanto olhava para a lua, ele se imaginava voando lentamente para o céu, até chegar à lua, onde as deusas o recebiam ao mesmo tempo que dançavam.
Depois de voltar à realidade, a imagem da dança sempre lhe surgia. Segundo as suas recordações, ele anotou as melodias e criou a música Canção do Agórumo de Neon, a qual se tornou uma obra-prima. A história da excursão mágica do imperador Li Longji foi transmitida ao povo e, à medida que mais pessoas o imitavam, este dia se tornou um feriado nacional.
No outono, o céu apresenta-se limpo e sereno na maioria dos lugares da China. E na noite do meio outono, a lua cheia em seu maior esplendor se pendura no céu, parecendo um prado de jade, simbolizando a reunião e a alegria das famílias. Nesta data, toda a família aprecia a lua, come bolos lunares, aproveitando o momento alegre da reunião. Portanto, na China, a festa do meio outono também é chamada de festa da reunião. Se alguém não puder voltar para casa naquele dia, essa pessoa poderá olhar para a lua de sua janela, depositando saudades da sua família.
A festa do meio outono foi incluída na lista de Patrimónios Culturais e Materiais Nacionais da China em maio de 2006 e é um feriado oficial do qual todos têm um dia de descanso. Por outro lado, o festival que originalmente provém da China influencia também outros países da Ásia Oriental. Hoje é também uma festa tradicional no Japão, Vietnã, Península Coreana e entre outros países.
O bolo lunar é a comida típica da festa do meio outono. Inicialmente, ele era usado como oferta tributária para o espírito da lua. A maioria dos bolos lunares é redonda e com formato de lua cheia. Esses bolos também representam a reunião da família.
O bolo lunar é um tipo de alimento cozido envolto de farinha de trigo, com recheios diferentes. Os recheios mais comuns são de nozes, pasta de jujuba, puré de feijão açucarado, gema de ovo e sementes de lótus. No passado, o bolo lunar era feito em casa, porém, hoje em dia, há padarias especializadas na produção de bolos lunares. As condições atuais permitem que a produção fique cada vez mais esmerada e requintada.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Estamos de volta com o programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou sempre aqui com você. O nosso bate-papo de hoje é a festa do meio outono, um dos festivais mais importantes para os chineses.
E eu sou Felipe Hu. É uma grande alegria nos reunirmos neste espaço para compartilhar informações sobre os sabores deliciosos da China e de outros lugares do mundo.
Os chineses têm um sentimento especial com relação à lua. Achamos que quando a lua cheia é o momento de se unir com os familiares ou namorados, ou contemplar a lua ao mesmo tempo, duas pessoas separadas pela distância podem sentir saudades um do outro.
De acordo com a cultura tradicional chinesa, a lua carrega as emoções humanas. O mito e a filosofia da antiguidade do país explicam por que os chineses gostam da lua. Em contos antigos, Chang'e, sobrinha do imperador celestial, casou-se com Houyi, outra divindade do céu, e o casal levava uma vida feliz. Naquele tempo, havia 10 sóis no céu, e na terra as plantas queimadas murcharam e reinavam as feras e os bichos venenosos.
O imperador celestial decidiu enviar Houyi para ajudar a humanidade a remover 9 dos 10 sóis do céu e aniquilar as feras e bichos venenosos na superfície da terra. Chang'e acompanhou seu marido. Ao chegar à terra, Houyi acomodou sua esposa numa gruta de montanha e foi combater os sóis com arco e flecha e aniquilar as feras e os bichos com sua espada.
Sozinha na gruta, Chang'e se sentia muito solitária. Um dia, ela percebeu que só restara um sol no céu e concluiu que, cumprida a missão dada pelo imperador celestial Houyi, voltaria logo. Sem conter a alegria, começou a dançar, queria voar,Pois quando vivia no céu, ela viajava entre as nuvens. Mas ali não podia. Ficou aflita.
Quando voltou à gruta, Houyi viu que sua mulher chorava e perguntou o que lhe acontecera. Chang'e contou o motivo. O marido consolou-a, dizendo, Não fique triste. Imperatriz Mãe do Oeste tem remédio de imortalidade. Vou pedir-lhe dar o remédio para nós.Viver no mundo como imortais é muito melhor que levar uma vida solidária no céu.
Chang'e concordou e parou de chorar. Superando mil e uma dificuldades, Houyi chegou ao palácio da Imperatriz Mãe do Oeste, situado em cima da cordilheira Kunlun. Inteirada do caso, ela disse, Quem toma uma pílula do remédio fica imortal. Quem toma duas pode voar para o céu e tornar-se divindade.
Como havia decidido ficar na terra para continuar a ajudar a humanidade, Houyi beijou duas pílulas, uma para ele próprio e a outra para sua mulher Chang'e. Depois de uma viagem de alguns meses, Houyi retornou à gruta, levando as duas pílulas.
Chang'e ficou muito contente e queria tomar o remédio imediatamente, mas o marido a impediu, dizendo, Paciência.Tomaremos amanhã, dia 15 de agosto, com a lua mais cheia e brilhante. Alta noite, a Chang'e não conseguia dormir. Pensava, uma pílula para ser imortal e duas para voltar ao céu e levar uma vida de divindade. Por um impulso de momento, ela tomou as duas pílulas e saiu da gruta. A lua estava lá no céu, redonda e brilhante, como um prato de prata. Chang'e sentia-se leve e começou a voar para o céu.
Ao saber o retorno de Chang'e, o imperador celestial baixou uma ordem, dizendo que por ter voltado ao céu sem autorização, Chang'e é condenada ao exílio na lua de onde jamais poderia sair.
Sem se atrever a contrariar a ordem do imperador celestial, Chang'e foi morar na lua, onde passou a levar uma vida triste, solitária, mordida de remorsos, acompanhada por um coelho branco e um grande loureiro.
Na noite da festa do meu outono, as pessoas comem os bolinhos de lua com diferentes recheios em companhia de um copo de chá quente e com certeza junto da família e sob a lua brilhante e redonda. É uma data em que as pessoas também sentem muita saudade dos amigos ou parentes íntimos com quem não podem se reunir.
O verso poético...A lua da terra natal é excepcionalmente mais brilhante. Expressa bem esse sentimento. Esta também é uma noite romântica para os namorados que se sentem na beira do rio ou em bancos de parques, encantados pela lua mais redonda do ano. Há um provérbio chinês que diz que os casamentos são feitos no paraíso e preparados na lua. O homem que faz os preparativos é o homem idoso da lua, ou Yue Lao, na língua chinesa. Dizem que esse homem possui um livro com todos os nomes dos bebés recém-nascidos. Ele é o Deus que sabe o futuro cônjuge de todas as pessoas e ninguém pode lutar contra as decisões escritas no livro. Neste sentido, o Yuelao é uma das razões pelas quais a lua é tão importante na mitologia chinesa, especialmente na ocasião do Festival da Lua. Todas as pessoas sobem montanhas altas ou vão à praia para ver a lua com a esperança de que ela realize os seus sonhos.
A festa da lua retribui ainda a colheita das boas safras pedidas durante a festa da primavera. Segundo a tradição popular, as famílias devotam à noite as divindades celestiais, assim como os seus pratos exóticos, roupas novas e vários tipos de artesanados.
No que diz respeito à história da civilização chinesa, o país é a primeira nação a tentar materializar o sonho de voar para o céu. A partir da lenda de Chang'e até às deusas que voam para o céu dos afrescos de Tuanhuang, expressa o desejo dos antecedentes chineses de explorar o espaço. Muitos poemas antigos chineses também demonstram a adoração da lua através de versos bonitos. Por exemplo, o talentoso poeta Li Bai, da dinastia Tang, criou mais de 320 poemas sobre a lua durante a sua vida.
O projeto chinês de sondar a lua foi batizado de Chang'e. A primeira sonda lunar Chang'e 1 foi lançada no dia 24 de outubro de 2007 e a Chang'e 2 foi para o espaço no dia 1º de outubro de 2010. Este satélite é dedicado a capturar imagens mais claras de superfície lunar e executar pesquisas no espaço profundo. Olá, caros ouvintes! Você está acompanhando o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao.
E eu sou Felipe Hu.
Neste bloco do programa, aprendemos a preparar uma receita deliciosa. É o frango com caju. Primeiro, vamos conhecer os ingredientes necessários para esta receita.
Os ingredientes são 250 gramas de carne de peito de frango, 50 gramas de cajus, um pepino, uma cenoura, 2 dentes de alho, 3 pedacinhos de gengibre, cerca de 15 gramas, um pedaço de alho poró, cerca de 25 gramas, óleo, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de sopa de vinho de cozinha, 2 colheres de chá de amido seco, uma colher de chá de pimenta preta em pó e sal a gosto.
A seguir é o preparo da receita. Primeiro, corte os peitos do frango, o pepino e a cenoura em pequenas fatias. Coloque os pedacinhos do frango numa tigela e junte o amido, a pimenta preta em pó e o vinho de cozinha. Mexa os ingredientes até ficar bem apurado.
Numa frigideira, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione os alhos, gengibre e alho poró e frite-os por alguns minutos. Coloque na frigideira as fatias do frango e frite-as junto com os ingredientes que já estavam ao lume, deixando tudo cozinhar até que a carne mude de cor. Junte em seguida o pepino e a cenoura e frite-os por cerca de 2 minutos. Adicione uma colher de sopa de molho de soja e sal a gosto. Mexa bem todos os ingredientes.
Para terminar, acrescente os cajus preparados e frite-os durante alguns minutos. Retire-os para um prato e está pronto. É tempo para saborear esta delícia. Bom apetite!
Antes de você tentar fazer em casa, tenho ainda algumas dicas. Não se esqueça de fritar e adicionar os cajus no final, a fim de manter o sabor estaladiço das nozes. Para garantir que a carne fique bem tenra, o melhor é passar o frango na mistura de amido e vinho de cozinha antes de fritar a carne.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
E eu sou Felipe Hu. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços. Tchau, tchau.
Até mais. Zaijian.